Olá, muito boa tarde. O Conselho de Ilha de São Jorge reivindicou um reforço das ligações aéreas e marítimas, alertando para a indisponibilidade de voos ao longo do ano e criticando o teto máximo do subsídio social de mobilidade para os Açores. No memorando do Conselho de Ilha enviado ao governo açoriano, os conselheiros defendem que as acessibilidades são tema prioritário e fulcral para o bem-estar da sustentabilidade e desenvolvimento de São Jorge. Em declarações à rádio e televisão pública, o presidente do Conselho de Ilha de São Jorge, Hélder Martins, expressa preocupação com as ligações aéreas e marítimas.
O caso dos domingos, durante grande parte do ano, só temos um voo e numa hora muito pouco próprio para quem quer passar um fim de semana em São Jorge, ou para, até mesmo para as equipas desportivas que se deslocam para fora de São Jorge e que vão jogar a São Jorge. Para além disso, também a questão dos jovens estudantes que estudam fora da região e que ultimamente não têm conseguido com grande facilidade reservar bilhetes dentro do plafond estipulado de 600 euros. Temos a grande dificuldade ainda no Porto da Calheta, que pela primeira vez em 2025 tivemos apenas um navio a encostar. Para além disso, temos portos que não estão completamente operacionais. Podemos falar aqui do caso específico do Porto do Topo, que foi intervencionado recentemente, mas que continua sem eletricidade para o seu pleno funcionamento. Temos essa grande condicionante durante o restante ano, que é não nos permite ir ao pico de manhã e regressar ao fim do dia. Para além disso, temos os transtornos de múltiplas alterações de porto de destino quando nos deslocamos à Ilha do Pico. Temos também as condicionantes a nível de transporte de viaturas, que os navios são muito limitados.
O documento reivindicativo centra atenções nas acessibilidades e vai ser discutido na reunião do Conselho de Ilha com o Governo Regional, que irá decorrer durante a visita estatutária do Executivo a São Jorge, que começou esta terça-feira com uma reunião com o presidente da Câmara Municipal das Velas, Luís Silveira. Ora, e durante a visita estatutária, o Governo vai reunir com os autarcas e assinar um protocolo para inscrever a confecção do queijo como património cultural e material da Unesco. A assinatura está prevista acontecer esta quarta-feira, onde os secretários da Educação, Cultura e Desporto e da Agricultura e Alimentação irão assinar um protocolo para inscrever os saberes e as técnicas tradicionais da confecção do queijo de São Jorge como património cultural e material da Unesco. O protocolo envolve também os dois municípios da ilha e a Confraria do Queijo de São Jorge. A reunião do Conselho de Governo também está marcada para esta visita estatutária para quinta-feira, o último dia da visita.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Saúde garantiu esta segunda-feira que os membros do Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira asseguraram o normal funcionamento da instituição enquanto não foi nomeado um novo presidente.
O Conselho de Administração foi hoje, foi levado uma resolução ao Conselho de Governo, que foi aprovada hoje, entra em vigor em funcionamento, portanto, normal funcionamento a partir de amanhã, e portanto acho que todos os problemas que pudessem ser associados a esta ausência de nomeação ficam ultrapassados. O hospital esteve sempre representado pela doutora Michelle, pelo enfermeiro César e pela doutora Ruth, e garantiram durante este tempo todo, e deixo o meu agradecimento, que o hospital funcionasse normalmente.
Questionada sobre a demora na concretização da nomeação, Mónica Cedi disse apenas que a resolução tinha sido aprovada em Conselho de Governo. O projeto do Hospital Digital dos Açores, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, apresenta mais de 60% de execução a 6 meses da data limite de conclusão. Segundo Mónica Cedi, além da promoção da transparência, o portal permite a partilha de informação entre as instituições do Serviço Regional de Saúde e a possibilidade de adaptarem boas práticas. Uma das medidas previstas no Hospital Digital dos Açores é a criação de interoperabilidade entre todos os sistemas de informação do Serviço Regional de Saúde.
Será feita a integração de todos os dados de todos os utentes do Serviço Regional de Saúde. Haja aqui a possibilidade de os diferentes hospitais comunicarem com as unidades de saúde ilha. E se nas unidades de saúde ilha foi mais fácil porque o programa informático é único e transversal a todas elas, no caso dos hospitais, tal não acontece. Portanto, o Hospital da Horta tem um programa informático que é diferente do Hospital de São Miguel e do Hospital de Angra do Heroísmo, mas pensamos nós que a partir do final do próximo mês, pelo menos um dos hospitais, já poderemos testar o modelo a ver se está a funcionar.
Entre as metas já atingidas no projeto do Hospital Digital está a realização de 1000 teleconsultas até ao terceiro trimestre de 2024. Até ao final de setembro deste ano, a aplicação Mais Saúde Açores tem como objetivo atingir os 25 mil registros.
Estamos com os 9.500 registros, sendo que o objetivo são os 25 mil até setembro deste ano. Queremos continuar a dar mais informação aos nossos utentes, até informação que lhes diz respeito, nomeadamente resultados de exames, outros pedidos, outros agendamentos, exames não só imagiológicos, mas também análises clínicas, e portanto há ainda uma margem para essa melhoria. Temos ainda que instalar pedidos de certificado de incapacidade temporária, até pelos próprios médicos, e a própria prescrição eletrónica médica, ou seja, a forma como está instalado não é a dita PEM, que é um serviço que é disponibilizado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde e que infelizmente até à data não foi possível instalar na região.
A aplicação foi criada no final de janeiro e recentemente foram adicionadas novas funcionalidades como a renovação de medicação crónica, o pedido de declarações de presença, a vacinação e a sincronização de agendamentos. Mónica Cedi adiantou que estão previstas algumas melhorias na aplicação e a disponibilização de outras funcionalidades como o pedido de certificados de incapacidade temporária, a prescrição eletrónica e o acesso a resultados de exames imagiológicos e análises clínicas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Inspeção Regional do Trabalho dos Açores detectou, no ano passado, 273 trabalhadores em situação laboral irregular e regularizou 242 casos, segundo o relatório de atividade. De acordo com os dados do relatório, no ano passado, esta entidade realizou 3.378 visitas inspectivas, instaurou 85 processos de contraordenação laboral e apurou créditos em dívida a trabalhadores no montante global de cerca de 742 mil euros. No mesmo período, a Inspeção Regional do Trabalho prestou mais de 22 mil informações a trabalhadores, empregadores e outras entidades, designadamente associações representativas. Na vertente da prevenção, foram realizadas 44 auditorias em empresas prestadoras de serviço externo de segurança no trabalho e respectivas empresas clientes. Ainda na vertente da prevenção e em matéria da promoção da segurança e saúde no trabalho, a Inspeção Regional do Trabalho realizou 14 ações de sensibilização que abrangeram trabalhadores, empregadores, associações representativas e escolas, totalizando mais de 17 mil destinatários. Em matéria de remoção de amianto, registaram-se 28 autorizações de remoção para uma quantidade de cerca de 27 mil metros quadrados, que envolveu 132 trabalhadores. A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas pretende fazer uma concessão conjunta a privados das termas do Varador na Ilha do Faial e de terrenos pertencentes à Câmara Municipal, onde está localizado um furo de águas termais. A governante foi ouvida na tarde de ontem na Comissão de Economia da Assembleia Regional a propósito de uma petição entregue no Parlamento a exigir a recuperação do edifício das termas do Varadouro, petição subscrita por mais de 1.200 pessoas.
Juntar aquilo que é regional e aquilo que é municipal e fazer uma concessão conjunta com, obviamente, possibilidades de fazer um empreendimento com outro fogo, outra robustez, outra capacidade de oferecer serviços diferenciados, da mais variada ordem, porque pode fazer, como dizia há pouco, restauração, alojamento, ao nível de até termal, pode fazer termas tradicionais em edifício fechado, como até pode fazer ao ar livre, porque tem mais espaço. Portanto, esta terceira é a única solução que neste momento nós estamos a trabalhar para conseguir o objetivo que nós pretendemos.
Berta Cabral, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Observatório Agroalimentar dos Açores, uma plataforma que está em fase de desenvolvimento na região, permitirá uma maior transparência e possibilitará uma maior literacia, segundo o Presidente do Governo Regional. O projeto está a ser desenvolvido pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, o IAMA, e insere-se no conjunto de projetos financiados pelo PRR, com um investimento base de 200 mil euros. O Presidente do Governo, José Manuel Bolheiro, acompanhado pelo Secretário Regional de Agricultura e Alimentação, António Ventura, participou ontem na apresentação preliminar do Observatório Agroalimentar dos Açores, uma plataforma inovadora destinada à recolha e análise de dados sobre o setor agroalimentar da região. Na apresentação da iniciativa, na presença da Presidente do Conselho de Administração do IAMA, Carolina Câmara, e do Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, o governante também reforçou que o setor agroalimentar é importante para a região e os dados apurados pelo futuro Observatório Agroalimentar permitirão compreender a realidade com verdade. O Observatório Agroalimentar dos Açores terá como principal objetivo monitorizar tendências e políticas de apoio à agricultura e à produção alimentar, abrangendo setores como a bovinicultura, fruticultura, horticultura, floricultura, vitivinicultura, produção de mel e produtos biológicos. A Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense, na Ilha Terceira, vai receber nos dias 11 e 12 de abril as 17ª Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, subordinadas ao tema Sustentabilidade e Competitividade da Agricultura. Ora, as jornadas apresentadas esta segunda-feira são organizadas em parceria pela Câmara Municipal, a Associação Agrícola da Ilha Terceira, a Associação de Jovens Agricultores Terceirenses, a Bioosórica e a APL Bio. No âmbito da apresentação, o apelo para a participação foi comum a todos os parceiros organizadores.
O apelo foi feito por todos, mas não posso deixar de o fazer, que venham ao nosso encontro, que assumam que perante o investimento que é feito e a dedicação de todas estas entidades para que este momento se possa perpetuar ao longo dos anos, é importante que todas as pessoas, independentemente de serem agricultores ou não, mas interessados, os técnicos, aqueles que porventura com alguma curiosidade começam a repensar numa nova forma de viver e de avaliar a nossa alimentação, reconheçam que este é um momento essencial para retirar o que de melhor todos estes nomes que estarão aqui presentes connosco nos podem dar. A Praia da Vitória continuará a fazer, a organizar estes momentos a bem e no reconhecimento da importância da agricultura e do setor agrícola no nosso concelho e não só, na ilha e na região, e esta é uma forma de nós podermos dar o nosso contributo. Portanto, um agradecimento a todos os que se juntam a nós, que seja um momento também de alguma reivindicação e que consigamos passar a mensagem daquelas que são efetivamente as vossas preocupações.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Mais de 400 crianças e jovens de Ponta Delgada foram sinalizados em 2024 pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ, como estando em perigo. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Violência doméstica, negligência e bullying foram as principais problemáticas identificadas, tal como foi avançado no mês de prevenção de maus-tratos na infância.
Com problemáticas ligadas à exposição de violência doméstica, negligência que pode passar por vários tipos, como negligência física, no que diz respeito, por exemplo, à falta de alimentação adequada, à falta de higiene, abrigo seguro ou até mesmo cuidados médicos essenciais, a negligência emocional, como a falta de afeto, de atenção, de estímulo, o que pode levar também a problemas psicológicos, negligência à supervisão, deixando, por exemplo, a criança exposta sem ou exposta a perigos, como situações de violência e de abuso, e também comportamentos que afetam gravemente a sua saúde e segurança, que são basicamente comportamentos disruptivos, como o caso do bullying, comportamentos graves antissociais ou de indisciplina, furtos, absentismo e também abandono escolar. E um problema também que é de conhecimento de todos nós são os consumos de substâncias psicoativas.
Andreia Figueiredo, representante da Comissão Alargada da CPCJ de Ponte Delgada. A maioria das denúncias é proveniente da PSP e das escolas. No ano passado, a faixa etária que somou mais processos foi dos 11 aos 14 anos, com cerca de 235 crianças sinalizadas com problemas ligados à violência doméstica, comportamentos graves antissociais ou de indisciplina, exposição a álcool, bullying, ofensa física e negligência. E como abril é o mês de prevenção de maus-tratos na infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponta Delgada realiza no próximo dia 30 uma caminhada pelo Centro Histórico com o lema "Serei o que me deres, que seja amor".
Essa caminhada vai ser realizada pelas ruas de Ponta Delgada e, por fim, também à semelhança do ano passado, será realizado um laço humano que vai ser feito nas portas da cidade, sempre numa ótica de alerta para este problema, relembrando também do papel crucial de todos nós, enquanto cidadãos, na prevenção de qualquer forma e qualquer tipo de violência. Esta atividade foi já realizada no ano passado. Consideramos que teve bastante sucesso e bastante adesão por parte de várias escolas, várias instituições, daí termos optado por repeti-la, mas também este ano vamos ter algumas surpresas, vamos ter algumas novidades. Portanto, queria deixar aqui o convite para todas as pessoas que queiram ainda se associar a esta caminhada, que o podem fazer no próprio dia, neste local, no ponto de encontro, que será as portas da cidade.
Qualquer pessoa pode participar na caminhada de prevenção contra os maus-tratos na infância. Decorre dia 30 de abril, às 9:30 da manhã, nas portas da cidade. Até agora, há 350 participantes confirmados.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.